Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre a retrospectiva do ano de 2017, com os professores Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, o Núcleo de Ciências Políticas da USP e colunista da Rádio USP, e Pedro de Abreu Dallari, diretor e professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e também colunista da Rádio USP. Professores, retomando nossa conversa, e retomando algo que foi falado no final do nosso bloco anterior, a questão da maturidade da sociedade brasileira, eu queria trazer para a nossa mesa a questão dos direitos humanos. Como foi visto, ou foi tratado, foi levado, foi pensado os direitos humanos no Brasil e no mundo nesse ano de 2017? Professor Zé Álvaro, como isso se posicionou no Brasil, com relação, inclusive, ao próprio parlamento, à questão política no Brasil?
Eu acho que nós temos pelo menos três questões aí muito importantes, né? Em primeiro lugar, o Pedro inclusive fez menção a isso, e eu estou de acordo, há algumas tentativas no Congresso Nacional que são em relação a temas extremamente importantes, como é o caso do aborto, a união homoafetiva e outros temas, de haver um retrocesso, de retroceder. No caso do aborto, é um escândalo que está se propondo, né?
É voltar muitas casas.
Voltar muitas casas. É o caso, inclusive, de que, eventualmente, mulheres que sofreram estupro não possam optar pelo aborto. Isso é uma loucura. Isso é um distrato, é um descrédito, é uma indignidade com as pessoas, né? Então, acho que tem esse conjunto de temas para os quais nós precisamos prestar muita atenção. E a sociedade precisa prestar atenção e, num certo sentido, reagir. Nós não podemos deixar que isto prossiga, né? Agora, há um segundo tema que eu acho que é extremamente importante, que é o Brasil começa a ser agora um alvo, um objetivo de migrações, né? E nós já temos vários fenômenos nesse sentido. Tinha aqui em São Paulo com relação aos bolivianos e mesmo de outros países, mas próximos, Paraguai, e tem também do Haiti, tem também agora da Venezuela. Bom, eu acho que, deste ponto de vista, nem o Estado brasileiro, né, nem a sociedade civil se preparou devidamente para entender o processo de incorporação desses segmentos sociais na vida do país.
E às vezes, pelo contrário, né? Às vezes até os recebe de uma forma...
Tem preconceito.
Preconceituosa, exatamente.
Nós precisamos receber essas pessoas, acolher essas pessoas e, evidentemente, tratá-las do ponto de vista dos seus direitos humanos, dos seus direitos políticos. Esse é um tema que eu acho que está em aberto, ainda não está devidamente trabalhado. Agora, eu queria mencionar um outro tema na área dos direitos humanos, que é diz respeito a um direito político importante. Quando nós olhamos a evolução da democracia brasileira, que evidentemente nos últimos 30 anos teve evolução, o Pedro inclusive chamou atenção para uma coisa importante: há, no momento das crises, uma maior capacidade das instituições de enfrentar a crise e de alguma maneira processá-las. Tem dúvidas, tem divergência, mas estão sendo processados as crises de uma maneira mais tranquila. Mas eu acho que tem uma questão de direito político extremamente importante que ainda não foi devidamente tomada a sério no Brasil, que é o problema da representação das mulheres no parlamento.
Verdade.
As mulheres brasileiras estão apenas em 9% representadas no parlamento brasileiro, na Câmara, não é? Quando elas são, no conjunto da população, mais de 52%. Veja que esse tema da inclusão política, que é um direito fundamental, não é? Porque na democracia o direito que o cidadão tem, o cidadão, as cidadãs, não é apenas de votar, é eventualmente ser votado, de decidir participar. Mas esse tema da inclusão política, ele diz respeito às mulheres, que são uma grande maioria na população, mas ele diz respeito também a alguns segmentos sociais, às vezes visto como minorias, não é? E que também tem um nível muito baixo, uma taxa muito baixa de participação. É o caso dos afrodescendentes, que não são uma minoria.
É verdade,
e é o caso dos índios, das diferentes etnias dos índios. Quer dizer, veja que um país que quer se modernizar, que quer uma democracia vibrante, inclusive uma democracia capaz de enfrentar os temas da crise da representação, da democracia representativa, ou incorpora esses segmentos e dá o direito político que cabe e, por consequência, a extensão dos direitos sociais e econômicos, ou nós ficamos, digamos assim, num desequilíbrio. É um tema que, a meu juízo, afeta a qualidade da democracia brasileira.
E ainda não foi tocado da forma correta, né, professor? Não foi abordado da forma que deveria ser. Né?
Na verdade, Marcelo, uma coisa interessante. Quando você aprofunda a pesquisa sobre o tema da subrepresentação das mulheres, aparecem duas coisas. Primeiro, elas estão subrepresentadas porque recebem pouco financiamento das suas candidaturas. Os partidos não concentram. Porque há uma tendência das oligarquias partidárias de concentrar recursos nos nomes que eles querem que sejam eleitos, não é? A pesquisa mostra isso. No caso das mulheres, não há essa concentração. E nem, digamos, no tempo em que havia, até agora recentemente, financiamento privado para campanhas eleitorais, as empresas não davam atenção. Então, com essa situação de um desequilíbrio do ponto de vista de recursos financeiros para participar da campanha, elas não conseguem furar o bloqueio e conseguirem ter um grau de representação maior. Alguém sempre vai dizer, não, mas elas são representadas pelos homens. Não é necessariamente o que elas próprias dizem.
Exatamente.
Há uma série de temas, nós mencionamos o aborto.
Exatamente.
A insensibilidade masculina para o tema do aborto é um indicador de que você precisa ter representação feminina tratando da questão. Não só, e evidentemente isso tem várias dimensões, mas eu queria chamar a atenção para esses aspectos que estão interrelacionados do ponto de vista do tema que você suscitou, dos direitos humanos de uma maneira mais ampla.
Exatamente.
Direitos sociais, direitos econômicos e também direitos de inclusão política. Né?
Perfeito. Dentro desse quadro, professor Pedro, primeiro, a sua opinião a respeito disso com relação ao Brasil e com relação ao mundo. Nesse ano de 2017, a questão dos direitos humanos, ela avançou ou não no mundo de uma forma geral?
Veja, de novo, embora nós possamos, obviamente, ter em mente que existem muitas crises e que podem indicar retrocessos, isso é verdade, né? O caso de os problemas com refugiados, as crises humanitárias em Myanmar e Bangladesh, sem falar na Síria,
muita atenção
não
esse
é?
Ano, né?
Isso é verdade, né? O caso da Venezuela. De maneira geral, há um aspecto que eu acho que deve ser considerado, que é o fato de que, se é verdade que hoje nós aferimos e constatamos a existência de problemas com direitos humanos, é porque, de certa maneira, os direitos humanos como conjunto de normas e regência da vida social se consolidou, né? Ou seja, nós hoje temos a compreensão de que não é possível na vida contemporânea se conduzir o Estado e a sociedade sem respeito aos direitos humanos. E, portanto, a discussão passa a ser em torno de problemas, de políticas públicas mais ou menos adequadas, de capacidade ou incapacidade das instituições, não é? E aí eu estou de pleno acordo com o Zé Álvaro Moisés. Se eu pudesse eleger talvez uma questão como mais importante, seria a da afirmação das mulheres, né? Eu acho que esse é, ao mesmo tempo, um sinal positivo, não é? E, ao mesmo tempo, um desafio, né? E é um processo, é importante lembrar que em 1945, quando a Carta das Nações Unidas, né, afirmou os direitos humanos como a base de regência da vida no planeta, as mulheres não votavam na França, na Itália, não estou falando do Oriente Médio, estou falando da Europa. Né?
E se a gente pensar, 70 anos atrás.
70 anos, tá certo? Quer dizer, então, que houve um avanço significativo do ponto de vista da afirmação da existência dos direitos. Agora, há ainda um problema de déficit no sentido da efetividade disso. E um sinal que eu vejo com atenção é que isto tende a mudar, né? Essa revolta, por exemplo, contra o assédio sexual, que vai se disseminando no mundo também, isso é importante.
Passar a ter voz, né?
Passar a ter voz.
Ou colocar essa voz de uma forma mais veemente.
Um fato prosaico, Marcelo, Zé Álvaro, mas que indicador muito interessante foi essa decisão recente do governo da Arábia Saudita de permitir que as mulheres guiem carro.
Isso, eu ia comentar exatamente isso.
Pode parecer uma coisa esquisita, que coisa mais atrasada, mas ao mesmo tempo, o fato de que está se reconhecendo que guie carro, está se reconhecendo a mulher como um ente dotado de direitos e de responsabilidade.
E de autonomia, né?
Por exemplo, e de responsabilidade também. Então passa a ser um sujeito pleno de direito. Então, mesmo
países... É uma grande novidade.
É uma novidade importante, por quê? Porque mesmo países, até então, refratários a esse tipo de adoção da codificação universal dos direitos humanos, alegando que aquilo seria um problema de hegemonia do pensamento ocidental, estão... reconhecendo, né? Eu, pela USP, na época da Primavera Árabe, estive no Cairo, estive na Tunísia, estive na Turquia e pude verificar na Tunísia, por exemplo, né, que é um país aí já mais aberto, a presença das mulheres muito efetiva na sociedade. Né? Então, há sinais positivos e realmente eu concordo muito com Moisés, ou seja, o problema da falta de presença das mulheres no parlamento brasileiro, esse é uma distorção, porque não tem nem paralelo com a América Latina. É algo que é quase uma jabuticaba no mau sentido da palavra, tá certo?
O Brasil está num dos lugares piores no ranking internacional. Né?
Então esse pode ser, talvez, um elemento importante de mudança objetiva no ano que vem. Quer dizer, de que maneira... Né, qualitativamente se pode a mudança e a renovação do legislativo não deve ser só uma renovação dos indivíduos, mas deve ser uma renovação do perfil social da representação.
Talvez até uma reformulação da mentalidade que impera até agora.
E aí vem instrumentos para isso agora. É uma luta, porque fica evidente que as velhas oligarquias políticas estão resistindo no seu arcaísmo. Né? Infelizmente, o parlamento brasileiro virou quase que um bunker de resistência às investigações, a tudo. E isso envolve, inclusive, a resistência a essa novidade ou a renovação que seria uma presença mais efetiva das mulheres na vida brasileira.
E nesse caso, professor Zé Alves, como vencer essa resistência? O que precisa ser feito para o ano que vem? Um ano importante, um ano de eleições, um ano de renovação do parlamento, de eleições presidenciais. Como vencer essa resistência?
Marcelo, a ideia de vencer a resistência para o ano que vem é boa, porque ela não diz respeito só ao tema das mulheres.
Sim,
embora esse seja um tema, como o Pedro lembrou, um tema muito importante. É uma oportunidade que a sociedade brasileira vai ter de, num certo sentido, enfrentar essa questão. Mas eu acho que nós estamos tendo o mesmo problema de uma maneira mais ampla, porque a presença da oligarquia, acho que o Pedro usou uma expressão muito correta, o parlamento brasileiro virou um bunker das oligarquias tradicionais, que não querem mudança, que não querem renovar, que não aceitam ser fiscalizadas, monitoradas e controladas no abuso do poder. Bom, então, desse ponto de vista, nós temos um grande desafio, que é a necessidade de renovar a política brasileira, renovar, a começar do parlamento, que é a casa de representação do conjunto da sociedade. Veja que tem uma série de movimentos de jovens, Politize, Candidate-se, Agora, uma série de movimentos que, num certo sentido, estão apontando nessa direção. E eu acho que estão fazendo uma coisa correta, porque estão trabalhando, por uma parte, em definir temas, projetos de políticas públicas, né? Conteúdo, não é apenas o esforço de se eleger, mas de conteúdo, e, por outro lado, estão buscando identificar nomes de lideranças em movimentos sociais, na sociedade civil, grupos, etc., para poder indicar novos nomes. Todos esses grupos e as mulheres juntas, né, vão enfrentar um obstáculo que a porta dos partidos está fechada. A porta dos partidos estão cerradas para esses novos grupos. Né?
E qual o caminho,
então? Em alguns casos, em 2016, um grupo que chama-se Candidate-se, por exemplo, fez um trabalho de apresentar nomes nas convenções de alguns partidos, pressionar, num certo sentido, através da pressão, conseguir estar presente e indicar alguns nomes. Teve um outro prefeito ou prefeita que foi eleito nesse contexto, vereadores, mas nós precisamos que esse processo se amplie. Ele precisa ter uma dimensão capaz de responder a um anseio que está na sociedade brasileira, que é de renovar a política. Então, desse ponto de vista, eu não vejo outra alternativa que não contemple, digamos, dois... dois passos, dois movimentos. Um é que o eleitor brasileiro precisa despertar, abrir os olhos, que agora é a vez dele, ele, eleitor, num certo sentido, ajudar esse processo da mudança.
É aquilo que nós já falamos, ele também assumir um protagonismo, ele ser um ator social, então, efetivamente atuante. Né?
Uma primeira maneira de fazer isso é olhar as listas dos candidatos e não incluir mais, não votar mais em pessoas que estão incluídas em listas de denúncia de corrupção. Primeira coisa. E a segunda coisa é que, num certo sentido, nós precisamos abrir a porta dos partidos. Sempre vai haver a discussão de que os partidos podem estar sendo superados, mas eles ainda não foram superados.
Sim,
no caso brasileiro, a Constituição brasileira estabelece o monopólio da representação é dado aos partidos políticos. Então, é preciso, num certo sentido, abrir, arrombar a porta desses partidos, indicar nomes novos, pressionar. São dois movimentos necessários que nós precisamos para poder ter alguma renovação em 2018. Caso contrário, nós vamos ter uma repetição dos mesmos nomes, das mesmas oligarquias e, portanto, uma condução política atrasada, distante da sociedade, incapaz de ter, inclusive, sensibilidade para temas que são desafios nossos.
Exatamente.
Vamos combinar entre nós que o Brasil continua sendo uma sociedade de extrema desigualdade social e econômica.
Sem dúvida.
Então, esse é um tema que tem que ser central no debate da campanha eleitoral, e para isso nós precisamos de novos nomes, novos nomes. Nós precisamos que os jovens entrem na política, nós precisamos que os estudantes da USP, que de alguma maneira estão se preparando profissionalmente, tecnicamente, se disponham a entrar na política, rompendo essa ideia de que a política é uma coisa da qual nós estamos enojados. Não adianta
não, não, não
ter
vai,
essa
não vai resolver atitude. Nada dessa postura. Né?
Por mais razão que as pessoas tenham de se sentir enojadas, essa é uma maneira, a não participação, de entregar a decisão para outros.
E manter o status quo. Né?
E manter o status quo.
Nesse caso, sim. Nesse caso, professor Pedro, primeiro, quer dizer, o caminho é esse
sem dúvida.
Renovação na política que o professor Zé Álvaro mencionou, isso também se efetivou no mundo em 2018, mostrou-se de alguma maneira, e talvez Emmanuel Macron possa ser um exemplo disso, ou não?
Claro que depende muito de cada país, do sistema eleitoral. Na França
até da maturidade da sociedade, né?
E das próprias regras do sistema eleitoral. Na França houve uma renovação sem precedentes no parlamento, mas porque o sistema eleitoral favorece isso, já que o presidente é eleito, dois meses depois há a eleição para o parlamento, num sistema de voto distrital, e os candidatos ligados ao presidente que acabou de ser eleito têm uma grande vantagem. O presidente Macron, ele bancou uma bancada de candidatos, uma lista de candidatos, a grande maioria sem atividade política, isso gerou uma renovação muito grande e foi importante. Há países em que isso é mais difícil de ocorrer, porque o sistema eleitoral não favorece, tende a favorecer. No caso brasileiro, embora haja muita expectativa de renovação, o financiamento eleitoral, da maneira como será feito, tenderá a favorecer os partidos maiores e as direções dos partidos maiores. Então, o dinheiro da campanha será um dinheiro que irá favorecer candidaturas já mais antigas, mais tradicionais, paradoxalmente.
Na contramão do que o professor Zé Álvaro comentou agora.
Que seria desejável, tá
exatamente,
certo?
Exatamente, é sim, dessa renovação.
Então, o grau de renovação vai variar mais ou menos. Agora, o que é importante é realmente se ter em conta essa participação maior. E o risco para o legislativo, as instituições do parlamento, não é? Se o parlamento não responder e não estiver em sintonia com o que são esses sentimentos da sociedade, o que vai acontecer é que as decisões vão passar por outros espaços. O que está ocorrendo hoje, já no Brasil e em muitos países do mundo, em que o poder judiciário, através das suas decisões, está legislando, está normatizando, né? Pode se intensificar.
Sim.
O que, de um lado, é positivo, porque seria uma maneira de fazer com que o interesse da sociedade, mesmo que por vias tortas, se efetivasse, mas, de outro lado, não é bom, não é? Não é bom porque o locus, né? O espaço
exatamente
normal de produção das normas sociais, das regras de regência da vida social, é o parlamento, é onde tem que estar essa discussão. Então, eu vejo o grande problema, realmente, se eu pudesse identificar um problema hoje no Brasil, é realmente o problema de como verificar ajustar mais o parlamento à dinâmica da vida social. E você me perguntou, isso é um problema no mundo? É um problema no mundo.
Não é?
É um problema no mundo. Veja que em muitos países os parlamentos não têm refletido de maneira adequada os interesses da sociedade que se movimentam com muita velocidade, né? Ou seja, a opinião pública vai se formando com muita velocidade e a falta de legitimidade do parlamento é muito grande. Nós tivemos aqui no ano passado, na Universidade de São Paulo, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González. Sim, que veio para a cátedra José Bonifácio, ficou conosco um ano no Instituto de Relações Internacionais, e o tema de estudo dele foi exatamente a crise da democracia representativa, ou seja, o fato de que o legislativo não está respondendo. No caso da Espanha, por exemplo, a Espanha teve no ano passado duas eleições.
Exatamente.
Porque não conseguia formar o governo.
Isso.
Mesmo um país que sempre foi uma espécie de modelo de governança, que é a Alemanha, está enfrentando agora uma crise porque não está conseguindo formar um governo. E talvez tenha que ter uma segunda eleição num período de tempo muito curto.
Será, né? Que é? Quando a Alemanha está sofre um problema desse, porque
imagina,
a situação está,
né,
grave, né?
Exatamente.
A situação está realmente, né, séria.
Então, eu tenho uma observação sobre
Por favor,
isso,
professor.
Né? Que é a seguinte, Eu também estou, de certa forma, acompanhando essa perspectiva de que tem crise em várias partes do mundo, que leva muitas vezes as pessoas a dizer, tem crise da democracia. Agora, veja que mesmo os dois exemplos que o Pedro mencionou, tanto a Espanha como o caso da Alemanha com a Merkel,
sim,
bem ou mal, as estruturas oferecem alternativas.
Isso
e
é
aí
verdade.
Você tem, eventualmente, ou uma negociação da coalizão, como a Merkel está fazendo, pelo lado da direita, não bateu, não deu certo. Ela, então, voltou o esforço...
Para o social-democrata.
Para o social-democrata. E veja que é uma diferença radical com a experiência brasileira. Porque a discussão é em torno dos temas, dos issues, do que interessa à sociedade, do conteúdo. E não se vai ter mais ou menos cargo,
exatamente,
mais ou menos ministério. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque às vezes há uma certa impressão. Bom, os ingleses votaram para sair da União Europeia. Os americanos escolheram o Trump. Não é? Quase que houve uma eleição de um candidato de extrema-direita na Holanda. E aí por aí vai. E agora a Merkel está... Bom, eu diria o seguinte, tudo bem. E tudo isso são sinais de que está havendo mudanças, como foi chamada a atenção aqui hoje desde o começo do debate.
Exatamente.
Mas a democracia, ainda assim, nesses lugares, ela está conseguindo sobreviver com base em instituições que têm maior funcionamento. Então, o risco que eu vejo no caso do Brasil é nós ficarmos confinados a situações em que nós temos, digamos assim, um enrijecimento muito grande para enfrentar as coisas. Eu vou dizer, eu acho que é um absurdo que você tenha um país com a complexidade brasileira em que menos de 25 anos você tenha tido dois impeachments.
Quer dizer, é muito sério isso.
Vamos combinar que impeachment não é uma solução boa.
Não.
Ninguém pode ficar feliz, nós impedimos a presidente. Não é uma coisa boa, ela foi eleita. Ela foi eleita pelo povo. Então, eu acho que desse ponto de vista, nós precisamos começar a pensar em alternativas de estruturas mais flexíveis, que eventualmente, se não deu certo, convoca uma nova eleição. E aí vamos saber se a Merkel confirma ou se não confirma. E por aí vai. E no caso do Macron...
Caiu o gabinete, né?
Eu acho que foi um bom exemplo. O Macron enfrentou, não é? Percebeu que os partidos tradicionais estavam velhos e não estavam respondendo, ocupou esse espaço e fez uma proposta. Agora, de novo, vamos nos entender. O Macron não foi apenas quis eleger um grupo grande de parlamentares. Ele apresentou uma proposta que, inclusive, resgata a ideia da União Europeia. É conteúdo. Agora, será que é tão difícil assim para os partidos brasileiros? O PT, que foi uma enorme renovação,
sim,
o PSDB, que quis sair do PMDB para evitar a corrupção. Será que é tão difícil os partidos entrarem no debate de conteúdo para explicar à sociedade brasileira a nossa possibilidade de mudança, possibilidade de futuro, e inclusive possibilidade das pessoas serem felizes, né?
Exatamente. Aí, para nós encerrarmos, já estamos em cima da nossa hora, eu queria a última palavra dos senhores, justamente para isso. Em 2018, professores, usando a expressão do professor Zé Álvaro, temos chances de ser felizes? Quer dizer, há essa perspectiva, uma última palavra para 2018, professor Pedro?
Eu acho que 2018 será um ano de muitas emoções, não é? Ou seja, nós teremos eleições no Brasil, teremos em muitos países, temos problemas sociais urgentes. Me preocupa enormemente no Brasil a crise da segurança pública, que eu acho que realmente é algo muito alarmante, não é?
Sem dúvida.
E gera realmente um grau de insatisfação, infelicidade, temor nas pessoas enorme. Portanto, nós temos muitos desafios. Esse é o lado preocupante. O lado que seria mais positivo é que eu vejo a população e a sociedade e a universidade, para falar da minha instituição, mais atentos, mais atentos, com mais sensibilidade. O fato de que na Universidade de São Paulo, este ano, nós tenhamos resolvido em definitivo a vinculação da USP ao sistema do SISU, não é para o ingresso no vestibular, ou seja, abrindo as portas da universidade para pessoas de todo o Brasil, valorizando a escola pública, dialogando com uma realidade social brasileira, reconhecendo a necessidade de reserva de vagas para setores menos favorecidos, como é o caso da população negra. Ou seja, eu ao lado da preocupação, vejo a satisfação ou uma expectativa positiva pelo amadurecimento da sociedade.
Perfeito. Professor Zé Álvaro, para encerrarmos.
Não, eu acho que o Pedro tem razão. 2018 vai ser um momento muito importante, de muitas oportunidades. Quer dizer, é um momento muito delicado que a sociedade brasileira está vivendo. Mas eu acho que nós precisamos entender essa delicadeza, as preocupações, como uma oportunidade de começar a mudar. Pode ser que não mude tudo em 2018,
sim,
porque são muitas coisas. Mas se nós conseguirmos, de alguma maneira, dar um sopro de renovação no sistema político e começar a enfrentar questões, por um lado, retomada da economia, por outro lado, uma certa reorganização do sistema político, talvez a gente possa, com isso, dar um futuro melhor para a democracia brasileira e para a sociedade brasileira.
Opa, oxalá que sim. Então, bom, o Diálogos na USP terminando por aqui. Quero agradecer muitíssimo a presença dos professores Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, o Núcleo de Ciências Políticas da USP, colunista da nossa Rádio USP, e Pedro Dallari, diretor e professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, também colunista nosso. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Foi um prazer essa conversa. O Diálogo vai ficando por aqui. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hohenberg. Produção, Departamento de Jornalismo. Trabalhos técnicos, Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Estamos encerrando Diálogos desse ano de 2017. Nós retornaremos em fevereiro de 2018. A todos, boas festas e um ano novo de muita paz e harmonia para todos. Muito obrigado. Até a próxima.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.